en vano no estamos seguro, justo coincide véspera de Purim. Então, se bem que nós já estudamos Shabbat, foi limos Parashat Zachor, e tem um sentido especial, uma mitzvah especial Zachor, é mitzvah ouvir esse trecho da leitura da Torá, etc. Mas surge uma pergunta, qual a mensagem de Zachor, qual a importância de Zachor, o que, que ele tem? E na prática, esse assunto podemos fazer um paralelismo também com o que vamos ler. E, conforme está escrito na Halachá, a pessoa que não conseguiu ouvir Parashat Zachor no Shabbat passado, ele pode compensar em Purim, quando ele ouve a Parashat de Vayavó Amalek, se bem são trechos diferentes na Torá, ou ainda, dizem nossos sábios, muitas opiniões, que pode ser feito quando? Parashat Kitetzé, quando antes da Rosh Hashanah vai ser lido Parashat Kitetzé, aonde corresponde o trecho de Zachor, quando ele ouvirá, oh, estou ouvindo Zachor, então já tem em mente. Mas a mitzvah, pura e simples, a gente ir na sinagoga e ouvir com Minyan, a leitura da Torá, de Zachor, conforme está no final de Parashat Kitetzé. E essa mitzvah é uma mitzvah constante. Se vocês veem, nós temos no Sidur, tem 6 mitzvot que a gente faz constantemente todo dia, que nós chamamos inclusive de
6 lembranças.
Bravo, 6 lembranças. Por quê? São mitzvot que a Torá te obriga a lembrar. Então, cada dia, quando lembrei, cumpri com a mitzvah. Então, quando todo dia de manhã a gente lê esse trechinho na Torá, que na prática a gente lê no Sidur, mas é extraído da Torá, estamos cumprindo com 6 mitzvot. Cada uma dessas lembranças é uma mitzvah. E uma dessas lembranças é justamente lembrar o que nos fez Amalek quando estávamos saindo do Egito, e não podemos esquecer, certo? Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem mimitzrayim asher kochav baderech vayzaneh v'cha kol hanei kesharim achareha v'ata ayev v'yageh v'lo yareh Elokim, etc, etc, etc. Pois não. Então, aqui, a Torá, na verdade, nos dá um testemunho claro que a guerra com Amalek é uma guerra constante. Amalek não é simplesmente um episódio que aconteceu quando saímos do Egito, na travessia do deserto, conforme está naquele trecho de Vayavó Amalek, certo? No Parashat Beshalach, no finalzinho. Senão que é uma coisa que não foi um episódio do passado, senão é algo constante. Por quê?
Porque todo dia
está acontecendo os desafios. Porque tenho que lembrar todo dia. Se eu tenho que lembrar todo dia, porque alguma coisa tem todo dia que tem a ver com Amalek. Amalek não é simplesmente aquele momento histórico, senão um momento diário, cotidiano na nossa vida.
Como é acelerado?
Já vamos ver. Já vamos ver.
Se a gente lembra todo dia, por que é importante a Parashat Zachor?
Porque nesse dia é mitzvah ouvir essa leitura na Torá. Todo dia você cumpre quando lembra. Mas não tem obrigação de ler da Torá.
São dois
conceitos independentes. Prova está lá, que mesmo no Shabbat Zachor você fala, todo dia falamos as 6 lembranças, no Shabbat Zachor também fala lembrança. Se repete mais uma vez. Talvez teoricamente não haveria necessidade, porque já lembrei quando li na Torá. Esta é uma guerra que acontece todo dia, a cada hora, não somente todo dia, mesmo que se é de uma forma, ela acontece de uma forma, não tem uma forma determinada, não tem uma estrutura certa. Então, às vezes, ela simplesmente é uma batalha, como se fosse literalmente uma guerra, e às vezes acontece de uma forma de dentro da própria alma da pessoa. Certo? Cada um de uma forma diferente. Mas o inimigo é o mesmo inimigo. Qual que é? Amalek. Ou seja, às vezes Amalek, ele vem disfarçado de uma forma, com chapéu, barba, etc., sabe? Tipo, hassídico. E ele vem te atrapalhar. Ele quer te atrapalhar. Amalek quer te atrapalhar. Todo objetivo de Amalek qual é? Como limos e mencionamos agora há pouco.
Desconectar de Hashem.
Asher karchaba derech. Te esfriar. O que Amalek quer fazer é te esfriar. Tirar a empolgação, tirar aquele vibrar, aquela curtição de Torah e Mitzvot. Você pode fazer, mas como algo frio, algo gelado. Então, o cara não tem vida. Você vê, ele pode fazer como uma mitzvah, mas não tem vida, não tem energia. Ele faz de forma mecânica. E depois, quando ele tirou a emoção, tirou todo o empolgamento, aí depois já fica mais fácil. Porque já quando é algo mecânico, o mecânico vai perdendo um pouco, como chama? Vai perdendo a vivência, aquela energia especial quando você curte alguma coisa. Quando você curte alguma coisa, o que acontece? Você se regenera novamente tua vontade. Então, em geral, se explica que Amalek representa o caminho negativo, o caminho prejudicial, com o qual não tem nenhum tipo de negociação. Não adianta negociar. Certo? Vou fazer meia averá. Vou fazer um pouquinho de averá. Mas o negativo da averá, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja uma negociação, você já acabou, você já foi corrompido. Se explica, temos um conceito em hebraico chamado pureza. E a gente faz muita questão sobre esse conceito no geral, no judaísmo. Tudo tem que ser feito com pureza. O que significa pureza?
Coração.
Pureza é algo que é pleno. Não existe meio puro. Não existe 99% puro. 99% puro não é puro. Já está contaminado. Você pensou, não pensa nisso, mas sim. Não, mas é verdade. Se você pega qualquer produto, você fala azeite, a Torá faz questão que para o acendimento da menorá devia ser um azeite puro, refinado. Sabe, não é azeite virgem, extra virgem. É uma questão de uma qualidade, de uma pureza. Por quê? Porque quando você misturou alguma, já não é mais puro. Já estragou, já corrompeu. Baruch Hashem, existe um conceito chamado Teshuvah. Podemos fazer Teshuvah. Não é fácil. Não é simples. Mas a Teshuvah tem tanta força que consegue até, de alguma maneira, restituir a pureza. Ou, de alguma maneira, melhor ainda. Não é questão de restituir a pureza, ele fica num estágio mais elevado. Por quê? Poderíamos comparar a pureza com o tzadik, que está sempre puro, e aquele que se corrompeu e se corrige, que faz tshuva, com um Baal tshuva. E o Baal tshuva, diz o nosso sábio, está num nível mais elevado que o tzadik, inclusive. Ah, mas o tzadik nunca se corrompeu. Ou seja, ele tem uma mácula que ninguém mais tem. Mas o fato que a pessoa se corrompeu, se contaminou, vamos dizer, e ele conseguiu lutar e descontaminar, mas o fato de ele ter conseguido dá para ele um status mais elevado ainda. Então, simplesmente sobre estes obstáculos que existem e que vêm justamente dessa casca chamada Amalek, nós devemos reagir de uma única maneira. Como diz a Torá, Timche et Zecher Amalek. Apaga a lembrança de Amalek. Não pode ficar nem lembrança. Não pode nem lembrar. Por isso que a gente não pode fazer lembrar para uma pessoa que fez chuva o que ele tinha feito antigamente. Por quê? Não despertar, não trazer lembrança, não trazer do que estava lá. Vamos dizer, a pessoa acostumava, um diabético, Deus nos livre, quem que ficou diabético, e ele costumava comer muito doce. Não é somente não chegar perto da mesa de doces. Também não lembrar o prazer que ele tinha com os doces, porque só vai ficar lá dentro remoendo, e vai em algum momento pode dar vontade de querer pegar o doce também. Então cada um de nós devemos aproveitar, e na oportunidade que tivemos condições, apagar totalmente Amalek. Acabou, não tem mais Amalek, acabou com Amalek. E isso é que está importante aqui. Então, acabar com ele, exterminar ele totalmente, que é uma anulação total, completa de todo tipo de argumentos, de ideias. Não tem que negociar. Não tem. Ok? E tudo isto porque? Pelo fato que Amalek, ele tem uma característica, dizem nossos sábios. Yodea ribono mitkaven limrod bo. Ele tem consciência de quem seu amo, e mesmo assim, ele vai contra. E não se importa. Amalek sabia o perigo que era enfrentar a Israel. Amalek sabia que a Israel era a grande potência, que todo mundo estava com medo. Imagina, a Israel saiu do Egito. Naquela época o Egito representava o império mais poderoso, dominava praticamente o mundo inteiro. E Egito tinha uma característica também, estava cercada por deserto. Ninguém conseguia fugir do Egito. Estava escravo lá e não precisava de grades. Não tem como nem para onde ir para enfrentar um deserto inóspito. E Am Israel conseguiu se libertar do Egito.
Tinha uma feitiçaria também, né? Tinha uma feitiçaria que não conseguia sair do Egito, além do deserto, né?
Sim, mas tinha as características naturais. Nós vemos que
natural.
Entendeu? Natural. Então, e todo mundo sabia disto. E de repente Am Israel conseguiu. Então ninguém queria mexer com Am Israel. Tinha um conceito assim. E Amalek, Rashi traz esse comentário no nome do Midrash, que Amalek, na prática, é comparado com um sem-vergonha, assim, podemos dizer a expressão em português, que de repente tinha como uma piscina de água muito quente. E ninguém tinha coragem de pôr o dedo dentro da piscina. E Amalek foi lá, por isso que diz, se carcava, te esfriou no caminho. Diz, o cara vai e pula dentro da piscina quente. Muito quente. Certo? Diz, ele se queimou. Mas ao se queimar ele fez uma coisa. Esfriou a piscina para os outros. Entre aspas, mostrou para os outros povos, dá para lutar com a Israel. Dá para encarar. Já ele sabia da grandeza, mas não se importou de enfrentar. Então Amalek representa justamente esse conceito de conhece seu amo, conhece no caso Hashem, e mesmo assim ele vai contra. Não é que pode alegar falta de conhecimento. Ok? Então justamente aquele que reconhece qual é a verdade e mesmo assim luta contra ela, então o que te acontece? Esse não tem solução. Aquele que não sabe, ele não sabe. Então tem que ensinar. Mas aquele que sabe, e mesmo assim vai contra, como a gente pode explicar? Em geral, você poderia perguntar, então podemos dizer isso de qualquer Yehudi que estudou, foi na Yeshiva, ou veio de uma casa religiosa, teve uma formação, e de repente ele largou. Decidiu mudar de vida, de alguma maneira. Então, nossos sábios explicam que, na verdade, isso não se aplica. Por quê? Porque a pessoa pode ser que ele viveu isso, conviveu com isso, mas não penetrou dentro dele. Nunca fez parte dele. Quando a Torá faz parte de você, não tem como você ir contra. Agora, tem gente que leu, mas não significa que tem aquele conceito de dat, de saber. Qual a diferença entre saber e conhecer?
Saber é uma breve noção, o conhecimento é algo mais...
Ao contrário.
É o contrário. Exatamente.
Eu te conheço.
Mas eu sei quem você é.
Agora, eu sei quem você é, entendeu? Há um conceito...
Eu sei que você é
corrupto.
A gente
discuta para a sua obra.
Está sendo gravado,
não tem problema.
Não, ótimo. Tirei foto aqui pegando dinheiro antes da mesa.
Vamos lá. A definição de Amalek, então, é um ousado em essência. Por quê? Se ele sabe contra quem está indo e mesmo assim ele vai sem se importar, então ele tem uma ousadia... Inata, algo que dele. E esta ousadia, na verdade, que em hebraico diríamos chutzpe, chutzpa, né, Shimari, aprendeu já?
Normalmente essas pessoas são assim.
Não falamos de pessoas, estamos falando
pessoa,
de situações.
Toda pessoa tem essas coisas, ela tem essa chutzpa.
Sim. Então, e ela não vem justamente da grandeza verdadeira. Por exemplo, um rico, que ele vai ser soberbo. Então, a soberba dele provém de onde? Não, da riqueza dele. Não é dele, é da riqueza. No dia que ele perdeu dinheiro...
Que é soberbo?
Soberbo, soberbo é um cara que se acha.
Se acha.
Então, um cara que tem, muitas vezes ele se acha. Se acha que é maior, que é melhor, que é mais importante. Entendeu? E na prática não é nada. Entendeu? Então, justamente, mas o rico vem da onde? Da sua riqueza, toda essa soberba, todo esse pirua dele. E ele de fato ele tem uma solução, tem um conserto. Quando ele se parar na frente de um homem mais rico do que ele. Já você vem cantar de galo para mim?
Mas tem gente que é soberbo sem ter nada.
Não, isso não é soberba. Acho.
Tem gente que se acha, é um pé de chinelo, mas se acha.
Tá bom. Ele não tem motivo. Pior ainda.
Pior ainda.
Por isso mesmo que tem como um bom exemplo o argentino. Ele se acha, mas ele é. Então, simplesmente, o que vai acontecer quando ele achar alguém maior do que ele? Ele se anula. Ele se anula. Peraí. Imagina que vem, sei lá, um cara aqui na sinagoga que joga bem futebol e vai ficar do lado de Messi. Depois do golaço de domingo. Dá. Ele vai se sentir realmente, né? Ele vai calar a boca, não vai dizer, não, eu jogo muito. Não, vai. Não existe jogo muito.
Você vai falar com o presidente da República, você se uma pessoa.
Depende qual presidente.
Não, não importa. Sempre que você vai falar com uma autoridade
que está acima de você.
Você já vai mais humilde. Ah, você se encolhe.
É autoridade policial, verdade.
Você vai, mesmo uma pessoa normal vai falar com o policial e ele vai falar diferente.
Sim, por quê? Porque o policial é aquele que se acha.
É isso.
Agora, o que dá para ele todo esse se achar? O distintivo. O distintivo. Tira o distintivo dele.
Ele é igual.
Entendeu? Quem ele é? Ele não tem um mérito, essa é a questão. Você deu um exemplo. Ele não tem um mérito próprio. Entendeu? E, que nem tem gente que vai lá, uma autoridade, vai dar carteirada, como a gente diz no Brasil. O que significa? Ele não tem um mérito próprio, é um mérito da carteira. Entendeu? Aqui a questão é que você tem que ter um mérito próprio. Então, aquele que se acha, não, mas aquele que se acha por mérito de sua sabedoria, então da mesma maneira, porque ele sabe muito, na hora que ele encontrar alguém que sabe mais do que ele, certo? Ele vai abaixar numa autoridade maior. Mesmo esse policial que você falou, que ele se acha que porque tem autoridade policial, na hora que chegar um oficial, e se não se sentir, vão fazer ele se sentir.
Geralmente assim.
Ok? Então, na prática, quando ele encontrar alguém maior, ele vai se sentir limitado. Então, simplesmente assim, enquanto a chutzpah, essa ousadia, essa afronta, e a altivez, elas vêm de alguma coisa concreta, ela tem o que tem conserto. Por quê? É só pôr ela à frente de algo maior, ou tirar ela, ou seja, o rico ficar na frente de alguém mais rico, ou o rico ficar na frente e ficar pobre, ele acabou. Mas Amalek, ele é um ousado em essência. Ele é, por própria natureza, um cara de pau. Simplesmente, ele tem uma característica que vem do fato de que, de uma vantagem maior. Qual? Ousado. Kutzpan, em hebraico. Ele simplesmente, mas não é ousadia de coragem, é uma ousadia de afronta, de afrontar, de faltar com respeito, de um lado negativo. E isso não tem conserto. Então, simplesmente, não é que não tem conserto, ele não vai se submeter, não vai se subjugar, não vai se anular. E como não tem conserto, a Torá te diz, extermina. Porque não adianta querer negociar com o mal. Não adianta querer negociar com a tentação. Não adianta, por exemplo, ex-viciado dizer, não, eu vou só... Por exemplo, alcoólatra, vou beber só um gole. Na hora que ele bebeu um gole, já perdeu. Ele já era. Não, mas só uma dose. Não tem. Não pode negociar. Por quê? Porque é uma situação que não há negociação. Da mesma maneira, temos que saber contra o Yetzer Hará, contra o que significa Amalek. Não existe negociar. Na hora que você experimenta do erro, da coisa errada, muitas vezes a pessoa gosta do quê? Do que está errado, por quê?
Proibido.
Porque é proibido. Só isso. E isso é a natureza do ser humano. Deus nos criou assim. Melhor exemplo.
Adão.
Isso mesmo ia dizer. O melhor exemplo. Adão estava no Gan Eden. No Gan Eden, quantos miles de tipos de fruta você acha que tinha lá? Talvez milhões. Por duas horas, Deus falou para Adão, este não vai comer. Era justo aquele que deu vontade. Tinha todo o resto. Imagina, você entra no Ceasa, o Ceasa é fichinha. Porque no Ceasa não tem todas as frutas que tem no mundo todo. No Gan Eden ele tinha todas e da melhor qualidade. Era o Gan Eden. Todas maduras, bonitinhas, gostosas. Que é doce, que é seda, que é do jeito que quiser. Como fica? Mas não, justo aquela. Costumo dar o exemplo, uma vez ouvi, tem um exemplo muito bom. Um professor entra na sala de aula, um professor de filosofia, e ele tem uma lousa grande, aquela branca, e ele faz um ponto preto no meio. Pontinho pequenininho. E pergunta para todo mundo fazer uma redação sobre o que eles estão vendo. E cada um comenta o ponto, o significado do ponto, que um ponto é uma mancha, que um ponto é uma distração, que um ponto é um eixo. Certo? Cada um uma coisa diferente. O professor pega todas as redações, todos os textos, e de repente ele faz um comentário. Incrível. Você tem toda uma louça branca. O único que você tinha para falar era do ponto. Ou seja, tinha que ser o ponto. Por que não falou do resto branco? A beleza do branco, a abundância do branco, não. O pontinho é pequeno, mas é um pontinho. Virou o centro. Parece que o ser humano tem uma atração especial. O que isso nos ensina? Que não adianta, não tem negociação. Com Yetzer Hará não se negocia, com Amalek não vem aqui pactuar ou conversar com ele. Ele não vai se submeter, não vai se subjugar. Ao contrário, quanto mais você parar na frente dele, mais ainda ele vai ficar forte. Isto é Amalek, que luta simplesmente e se revolta contra a verdade revelada, ele simplesmente descarado. Ele saiu para lutar contra o povo de Israel justo na hora que o mundo inteiro viu os milagres que tinham acontecido por parte de Hashem. Como está escrito, Namogu kol yoshvei Canaan, recuaram todos os habitantes de Canaan. Então, simplesmente, todo mundo ficou com receio. Saíram do Egito, atravessaram o mar se abriu. Imagina! O mundo inteiro ficou sabendo. Dizem que todas as águas do mundo se abriam quando se abriu o mar. E aí, Amalek sabia disto, mesmo assim, vai lá. Na cara e na coragem. Ele não se importou com tudo isto, ele não se nem amedrontou, nem se abalou. Então, simplesmente, isso é aquilo que desperta, ele se despertou, saiu e encarou e enfrentou a Misraim naquela hora. Por esta razão, que não dá para lutar com Amalek de uma forma lógica. Não adianta querer usar lógica. Portanto, que não podemos corrigir, não podemos consertá-lo e não podemos tirar o mal que há nele. Ah, vou pegar uma fruta, então sabe uma fruta que está começando a ficar podre, às vezes você diz, bom, vou tirar a parte que está ruim e ficar com o resto. Não adianta, já está tudo ruim, não tem o que tirar. Não tem o que salvar. Ele é sabido, sobretudo, simplesmente quanto mais você vai lidar com ele, mais você vai estar comprometido. Não adianta você querer entrar na lama e sair limpo. Ah não, mas vou entrar mais e depois vou me limpar. Quanto mais você entra, pior é. Não existe. Da mesma maneira, nós devemos saber que assim, isso é uma situação geral que não tem conserto. Quatro vezes, em forma geral, o povo de Israel se encontrou com Amalek. Qual a primeira? Bravo, quando saíram do Egito. Como falamos, vai Abu Amalek no final de Parashat Beshalach. A segunda, Parashat Kitetzeh, antes de entrar na terra de Israel. Que aí a gente já te lembra, lembra o que te fez Amalek. Já tinha Amalek. Quando diz lembra o que te fez, é porque já aconteceu uma vez. Certo? Então já, segunda. Certo? Quando eles se vestiram como cananitas. E depois, a terceira vez, nos primeiros anos depois de entrar na terra de Israel. Onde foi? Com quem? Vimos em Shabbat Naftará? Bravo, com o rei Shaul. Com o rei Agag, que era descendente de Amalek. Certo? E a quarta vez, certo, que vamos encontrar com ele também? Amad. Amad e também antes da vinda de Mashiach. Então Amalek, ele, de alguma maneira, ele abre e fecha um ciclo. Ele, na época do deserto, ele abriu, foi o primeiro e foi o último antes da entrada na terra de Israel. Também ele abre e fecha também a entrada e estabelecimento do povo de Israel na terra de Israel. Amã não contei, você mencionou, e também não sei, existe Amã, mas Amã não foi na terra de Israel. Entendeu? Amã simplesmente, do mesmo jeito, digo, Amalek.
A saída do Egito também não.
Não, a saída do Egito foi na saída do Egito foi no deserto e antes de entrar em Israel quando se apresentaram como cananitas também era antes de entrar. Ou seja, abriu o deserto e fechou o deserto. Da mesma maneira, na terra de Israel abriu a terra de Israel com o primeiro rei que foi o rei Shaul e fechará a terra de Israel também quando antes da vinda de Mashiach.
O Shaul foi ele que atacou, né? Ele não foi atacado.
Não, foi ele que. Mas ele estava em importunando também. Importunando.
Amalek.
Sim. Agag. A maneira de se apresentar de Amalek é com uma força, com uma coragem, com um vigor. E que aconteceu no deserto pode nos ensinar um pouquinho da forma que ele se revela nos nossos dias. Primeiro que nada no deserto no início, Amalek se apresentou de uma forma revelada. Sem se ocultar, descarado. Vai avô Amalek, vale Israel, vai lachem Israel Berfidim. E veio Amalek e lutou com Israel no Fidim. Marcos, é justamente isso aí, o Yom de hoje.
Exatamente.
Eu sei, mas eu estudei antes da Tfilá. Agora estamos em outro senhor. Então preste atenção. É justamente isso. Amalek veio de forma descarada.
A gente não lê pensamento.
Então, não é qualquer um. Está com inveja? Enquanto que, no final do deserto, como que Amalek se apresentou? Não veio de forma descarada. Ele veio como? Bravo, fantasiado, disfarçado, investido, se apresentando como cananita. Ah, não tem perigo comigo. Eu sou brother. Certo? Assim também, no início da diáspora, no início na terra de, quando está na terra de Israel. Na terra de Israel também, a primeira vez, ele veio de forma clara, era Agag. Agag, que era descendente de Amalek, era claro quem era Agag. Todo mundo sabia, então era uma guerra clara e revelada, certo? Mas também, no final, Amalek, quando antes da vinda de Mashiach, ele vai vir de quê? De uma forma oculta.
Oculta.
Não vai vir revelado. Não é que vai vir Amalek te encarar. Do mesmo jeito que no deserto ele veio de uma forma investida, com roupas diferentes, se apresentou como brother, hoje em dia também, Amalek é aquele que se apresenta, somos brother, eu tenho um amigo judeu. Sabe aquele, esse daí é, aquele que te fala isso, fique na dúvida. Amalek é aquele que está oculto, que está investido, que está fantasiado, ele simplesmente pode acontecer que não vai lutar de forma revelada, de forma clara contra a Torah e Mitzvot. Ao contrário, ele vai vir e falar simplesmente como Amalek, ele vai falar em favor da Torah das Mitzvot, uma coisa grande, coisas interessantes. Ele vai dizer, não, eu quero salvar, etc. Ele simplesmente vai fazer o quê? Tentar esfriar. Não precisa tanto. Pouco menos também serve. Hoje em dia pode cumprir Shabbat, importante ir na sinagoga, não interessa se vai de carro. Amalek vem te ensinar, não tem problema. O principal é que você vai na sinagoga e ouve a leitura da Torá. Sabe? Isso é Amalek. Ele vem de forma fantasiada te dizer, não tem problema. O principal é que você ouviu a Torá. Não, o principal é que você cuide Shabbat. Que você cuide os ensinamentos dessa Torá. Entendeu? A Torá não é objetivo, com todo o respeito, a Torá é um meio de nos transmitir os ensinamentos, o que Hashem quer e espera de nós. E a pessoa simplesmente, ele e o Amalek vem nos dizer, ah, o quê? Que a Torá não penetre, que a Torá não nos mude, que a Torá não nos ensine, que a Torá seja a Torá por um lado e eu por outro. Não que a Torá penetre dentro de mim. Como está escrito da Amalek, que Amalek vem fazer, como falamos antes, corjava derech, te esfria no caminho. Simplesmente ele vem jogar um balde de água gelada em cima da gente. Contudo, isto daqui não é lógico. Que a pessoa que estuda a Torá e cumpre com as mitzvot, ele tem que saber e tem que ter o cuidado que a sua santidade estar influenciado por essa santidade e tudo mais. Mas com Amalek não tem esta liberdade. Não existe com Amalek procurar lógicas. Certo? Não adianta. Ah, não, isso é ilógico. Não é. Amalek não se importa com lógica. Ele não quer te dar um argumento que seja lógico. Ele quer ser o quê? Convincente, te esfriar. Conseguir o seu objetivo. Amalek, nesse sentido, é sensacional. Ele vai procurar todos os meios de conseguir aquilo que ele quer. E com essa teimosia e sua ousadia, ele pode literalmente conseguir isto. Vai vir uma vez e vai vir duas vezes. O Yehudi que vai se ocupar, na verdade, também, e com a parte profunda, com fervor da Torá, com a parte mística, aquilo que dá energia, sabe? Que é energia? Que dá, que faz a máquina funcionar. Então tem também a Torá, tem a energia da Torá. Os ensinamentos profundos, aquilo que te empolga, que te dá vontade. Sim, que isto sim permita para a pessoa, o Amalek não quer que deixe nenhuma marca, que não deixe que essa energia não penetre em você. Por isso que nós devemos lembrar sempre Amalek e apagar ele. Não é negociar, não é corrigi-lo, não é consertá-lo, porque não existe conserto para Amalek. Devemos saber que o verdadeiro preparo para Geulá é pegar Amalek, encará-lo e apagá-lo de frente, ou seja, simplesmente tirá-lo totalmente da cena, e dessa maneira poderemos cada um de nós merecermos, do mesmo jeito que saímos de Israel, do Egito, atravessamos o mar, atravessamos o deserto e chegamos a Eretz Israel, agora também poder, já na Eretz Israel, poder finalmente trazer a revelação de Mashiach na Eretz Israel e restituir o reinado divino na nossa terra em breve nossos dias. Amém.